Perguntaram um dia a Mickiewicz, ó que são os sérvios? E o grande poeta da Polônia respondeu, um povo destinado a ser o bardo e o menestrel de toda a raça eslava. J. Reinach sai em abono desta opinião confirmando-a. O caráter sérvio é essencialmente poético, e a sua poesia não se traduz apenas nos pesmas, nos hinos nacionais que acompanham na guzla. Encontra-se ainda na religião, nas cerimônias do culto, nas festas, na organização da família, nos casamentos, na coragem heroica dos combates, nos sonhos de uma vida melhor. Se queremos procurar a causa deste caráter dos eslavos, devemos atentar no país que eles habitam. O povo que tem a Sérvia por pátria, não podia deixar de ser, como disse Mickiewicz, senão um povo de bardos e menestréis, e, nas horas de perigo nacional, um povo de heróis. As florestas sombrias e profundas, as quebradas dos vales, as altas montanhas com as suas cristas inacessíveis e os seus bosques de castanheiros, o sumadia, as margens acidentadas dos rios, toda essa natureza selvagem e pitoresca contém e inspira tesouros de poesia. Na família sérvia o sentimento da fraternidade é talvez o mais desenvolvido, não há uma Robin sérvia sem irmão, diz uma velha lei. Quando a noiva deixa o lar da sua família, é pelos irmãos que ela chora lágrimas semelhantes a bagos que se destacassem de um cacho maduro. A canção do desgraçado Iô diz assim. O moço Iô caiu, porque o sobrado da casa bateu, e partiu o braço direito. Quem o curará? Só a feiticeira da montanha, que conhece a fundo a virtude das plantas, mas a feiticeira exige muito. Pede à mãe a sua branca mão direita, à irmã as tranças do seu cabelo, à mulher o seu colar de pérolas. A mãe dá, com a melhor vontade, a sua branca mão direita, à irmã dá as tranças do seu cabelo, mas a mulher recusa o seu colar de pérolas. Agasta-se a feiticeira que vive na montanha, e lança veneno nos alimentos de Iô. Iô morre com grande pesar de sua mãe. Ouvem-se então gemer três cucos, um que não deixa jamais de lamentar-se, outro que só se faz ouvir pela manhã e à noite, e o terceiro, que somente geme quando lhe apraz. Qual é o que não deixa jamais de ouvir-se? A desgraçada mãe de Iô. O que somente se ouve pela manhã e à noite? A irmã de Iô, profundamente aflita. E o que só geme quando lhe apraz? É a Robin viúva de Iô. O casamento entre os sérvios é livre, o resultado do mutuus consensus. O rapaz apresenta-se em casa do pai da namorada, a pedir-lhe a mão da filha. Obtida que seja, dá-lhe o anel, penhor do casamento, porque um antigo pesma diz, como testemunho de amor, dá-se um pomo como perfume, um angelico, mas o anel só se dá para casar. Se a donzela quer recusar o noivo, arremessa-lhe o pomo à cara, dizendo, não te quero a ti nem ao teu pomo. Excepcionalmente, algumas vezes, os pães procuram para suas filhas casamentos ricos. Os pesmas protestam contra esta excepção. A pobre rapariga caminha descalça sobre o gelo, tiritando, e o irmão pergunta-lhe, tens frio nos pés, querida irmã? E ela responde, não. Não tenho frio nos pés, meu irmão, mas sinto um frio glacial no coração. Não é a neve que me molesta, é minha mãe que me quer dar por esposo aquele que eu aborreço. Uma outra canção diz, vivia na montanha uma donzela, e toda a montanha era iluminada pela beleza de seu rosto. Ó meu rosto, dizia ela, ó meu único cuidado, se eu soubesse, meu branco rosto, que um velho marido te devia beijar, ó. Iria à montanha verde e colheria o absinto, espremeria o seu suco e lavar-te-ia com ele, meu rosto, a fim de que o velho, quando te beijasse, lhe sentisse o amargor. Mas se eu soubesse, meu branco rosto, que um Robin marido havia de te beijar, ó. Então iria ao verde jardim, colheria todas as rosas e das rosas espremeria o suco para te lavar, meu branco rosto, a fim de que o Robin noivo, quando te beijasse, ficasse perfumado do teu perfume. O casamento, revestido ainda de todos os símbolos primitivos, exige que os irmãos e amigos da noiva acompanhem a sua nova casa, a cavalo, ao som de música, entoando cânticos e dando tiros. As irmãs e as cunhadas vêm então ao encontro da noiva, que se adianta para elas, apresentam-lhe uma criança que ela deve vestir, bem como deve oferecer aos convidados pão, vinho e água. Só quando dá à luz é que a noiva passa a ser considerada como fazendo parte da família. Recebe um dote, que os sérvios chamam Pérsia. quando a noiva já não tem pai, é o irmão que deve pagar o dote, sempre fixo, e de que o marido não pode fazer uso. Mas, circunstância verdadeiramente notável. Quando uma rapariga casa sem autorização dos pais, a sua união é considerada legítima, pois que tem por base o amor. Assim é que diz uma canção. Eu queria pedir a tua mão, mas teu pai não me quer para genro, e eu só não te posso roubar. Escuta as minhas súplicas, vem para mim, que teu peço eu. Belo amigo, é inútil pedir a minha mão meu pai recusar-te-á. Não penses em roubar-me, porque tu o pagarias, meu bem amado. Tenho 9 irmãos e numerosos primos. Quando eles montam nos seus cavalos negros, com as suas finas espadas na mão, só véu os causa horror. Não quero que tu morras combatendo com eles. Se fugisses, não mais te poderia ouvir. Amo-te. Chama-me, eu irei voluntariamente lançar-me nos teus braços. Os funerais são, entre os sérvios, tão poéticos como o casamento. Quando morre alguém, os parentes levantam um grande alarido. Os homens saem descobertos durante alguns dias. As mulheres deixam fluctuar os cabelos e os vestidos. Os homens choram silenciosamente, mas as mulheres, desde o dia da morte até ao do enterro, não cessam de narizati, quer dizer de cantar em voz alta sua dor, pranteando a sorte do morto e dos seus. Ai! Ai! Trava-se na minha alma um terrível combate. Volto os meus olhos para o anjo luminoso de Deus, e exclamo, fazei com que a minha vida seja curta. Mas Deus não me escuta. E eu, ai! Contemplo o oceano da vida, de que as más paixões são as vagas, e em vão desejo abordar a porto e salvamento. Segue-se a cerimônia dos funerais, sendo o esquife do morto conduzido ao cemitério pelos amigos. Quando o féretro desce à sepultura, um sacerdote lança-lhe em cima um punhado de cinzas, e as mulheres recomeçam a prantear longa e tristemente. Cada ano a um dia consagrado aos mortos, é usado Schnitzel. Os sérvios, como diz Teopilo Lavallei, formam a população cristã mais importante da Turquia, pela dignidade e gravidade do seu caráter, pela sua coragem, bondade, generosidade, costumes patriarchais, amor à pátria, usos e religião. A festa dos ramos é a primeira do ano, celebra o advento da primavera. As raparigas juntam-se numa colina e cantam o hino da ressurreição de Lázaro, a criança cresce, o homem vive, o velho morre. Nesta ideia, quando virá o império sérvio? No dia seguinte, antes de nascer o sol, vão buscar água e cantam em coro, as pontas do veado tornam a água turva, mas o seu olhar torna clara e límpida. Esta canção deve ser interpretada num sentido mítico. O veado, cujas pontas tornam a água turva, é o inverno, o tempo brumoso. Gubernatis, falando do veado mítico, diz-nos que há o veado negro, que simboliza o céu coberto de nuvens, e o veado luminoso, que figura em muitas lendas da Índia. Ora, nesta canção servia, o olhar do veado, que torna as águas claras e límpidas, deve ser considerado como o triunfo alcançado pela primavera sobre o inverno. Reinach diz que as raparigas servias saúdam no regresso da primavera a volta dos tempos felizes para o amor, entoando canções notavelmente simples, tais como esta: dois amantes beijaram-se na campina, e julgavam que ninguém os teria visto. Mas a campina viu-os, e contou tudo ao branco rebanho, que o repetiu ao pastor. O pastor disse-o ao viandante, o viandante ao marinheiro, que por sua vez o contou à barca. A barca foi de Zéu ao rio, e o rio à mãe da rapariga. Os leitores de um livro meu, Através do Passado, conhecem já a ideia fundamental desta canção encantadora, que se encontra também na Grécia, e que tem sido glosada por distintos poetas, entre os quais o alemão Chamisso. No fim de abril realiza-se a festa de S. Jorge, um dos patronos da Sérvia. As mulheres vão às montanhas colher ervas e flores, que lançam depois ao rio, onde no dia seguinte se banham. É assim, pois, que os sérvios, como os outros povos eslavos, celebram o advento da primavera. Vem imediatamente a festa de Kralitsa, em que as donzelas festejam Lélio, a Vênus da Sérvia, a deusa do amor. Segue-se o São João, o tempo da canícula, em que, como diz a lenda, o sol parou outrora 3 vezes. Se o ano tem corrido seco, procede-se a uma cerimônia verdadeiramente original, uma rapariga, cujos vestidos consistem apenas numa ligeira túnica de folhas e flores, percorre, acompanhada por outras, os campos, que o ai aspergindo com o regador, pedindo ao céu uma chuva fecundante, invocando o sol e a lua, takumi sunsa. O sol, takumi senie, a lua. Que o sol seja comigo. Que a lua me proteja. Ligeiras corremos através da aldeia, possam as nuvens do céu, mais rápidas do que nós, beneficiar os prados e as vinhas. Takumi senie. Quando, pelo contrário, o ano tem corrido chuvoso, os habitantes do campo imploram o auxílio de Hélio, que não é senão o sol. As festas domésticas na Servia têm um caráter deliciosamente íntimo. Os viajantes, os estranhos são sempre recebidos com amável hospitalidade. O chefe da família, quando o repasto se realiza, entoa a canção de Bhatika, três pássaros desferiram voo através do espaço, levando cada um no bico um presente precioso, o primeiro, um grão de trigo, o segundo, um bago de uva, o terceiro, a alegria e a felicidade. O grão de trigo caiu sobre a planície de Bhatika, o bago de uva sobre as montanhas de Gori, possam sobre a nossa mesa cair a alegria e a felicidade. Mais de todas as festas domésticas da Servia, o Natal é a mais solene. Ao fim da tarde, terminado o trabalho, o pai de família vai à floresta cortar um carvalho novo e, pondo às costas, volta para casa. Quando entra, exclama: Boa noite! Feliz Natal! E a família responde: Que Deus te proteja e te dê boa colheita. Depois, o carvalho, Badujak, é posto no fogo. No dia seguinte, a gente moça percorre a povoação a cavalo, disparando tiros de pistola. E o pai de família, aparecendo à janela, atira para a terra alguns grãos e sementes, dizendo: Natal! Natal! Cristo nasceu! Ao que os moços respondem no estilo do Evangelho: Em verdade nós vou dizemos, Cristo nasceu! Então, todas as famílias se juntam em torno do carvalho que arde, açoitando-o concorre a si, quando as faíscas saltam, exclamam: Tantas faíscas, quantos bois, cavalos, cabras, carneiros, porcos, abelhas e bençãos do céu teremos este ano. A festa do Natal dura 3 dias. E até que entre o novo ano, toda a gente se saúda, dizendo: Cristo nasceu! E respondendo: Em verdade, nós vou dizemos, Cristo nasceu! A universalidade das crenças populares é realmente um fato admirável. Assim como os sérvios têm o Badujak, temos nós, nas províncias do norte, e citaremos para exemplo o Conselho da Maia, a Rabalde do Porto, o Carvalho do Natal, que também se põe no fogo e que no fim da noite se guarda para tornar a acender-se em ocasião de tempestade. A Servia é decididamente o país das canções. Todos os seus habitantes cantam. Em cada casa uma guzla, espécie de mandolim ou guitarra, que tem apenas uma corda de crina. Não há festa sem canção e sem guzla. A Europa Ocidental conhece de várias imitações ou traduções muitas das poesias populares da Servia. Prosper Merimée, tendo aprendido 5 ou 6 palavras de eslavo, compôs em 15 dias um pequeno romanceiro, que atribuiu a um imaginário tocador de guzla, Jacinto Maglanovic. Na poesia servia relevam a riqueza das imagens, a ingenuidade dos sentimentos, o ardor do patriotismo. A estrofe, sempre melodiosa, é geralmente curta e o acompanhamento da guzla apenas a toma nos últimos versos. Os cantos nacionais são compostos em trochels, as canções de amor admitem os dactilos. No estudo da poesia servia a distinguir os pesmas heroicos que os homens acompanham na guzla, e as canções do lar, que as mulheres e as raparigas entoam. Foi só muito tarde que os sérvios começaram a escrever os seus pesmas. Em conformidade com a teoria de Vico, a poesia, entre eles, precedeu a prosa, que foi definitivamente fixada por Obradovic, depois da primeira metade do século passado. Os eslavos do sul só modernamente atingiram na literatura a forma dramática. Aníbal Lusitte foi quem primeiro escreveu para o teatro, começando ele e os seus imitadores perseguirem o rastro dos poetas italianos, Metastasio, Alfieri, Guarini. Foi Estevão Popovic quem compreendeu que os assuntos nacionais convinham ao teatro. Entre as suas produções merece especial menção a comédia Belgrado na Antiguidade e em Nossos Dias, que teve um grande sucesso nos teatros provisórios levantados em Agram e Belgrado. Popovich foi, pois, o estilo da Servia Martinho Ban, autor dos dramas Lázaro e Meirima, pode ser considerado Sopocle sérvio. A Meirima tem por assunto o amor de um cristão por uma muçulmana, assunto que, posto fosse tratado por Voltaire e Biron, oferece contudo um certo encanto de execução. Entre as criações fantásticas da poesia popular da Servia devem contar-se as vilas, a que chamamos feiticeiras, a falta de melhor vocábulo, mas que são criaturas místicas, que presidem aos votos do povo e que pairam silenciosamente sobre a existência dos homens. São ligeiras e belas, diz Reinacho Vento Brinca, passando, com os seus longos cabelos. Habitam sobre as colinas, perto dos regatos, sobre o Lotien, cujo cimo, onde a tempestade ruge incessantemente, é coberto de neves eternas. Mas se as vilas são os gênios benfazejos da Servia, existem, em oposição a elas, espíritos maléficos, que trabalham pela perdição do gênero humano. São os vietes que, fluctuando nos ares, surpreendem os pastores adormecidos, abrem-lhes o peito com uma vara mágica, fixam o dia da sua morte, comem-lhes o coração, fecham de novo o peito das vítimas e desaparecem. Quando os pastores acordam, sentem-se abatidos, doentes. E pouco depois expiram. Mais uma das criações místicas que mais impressionam a imaginação eslava é o vampiro, que se alimenta da carne dos cadáveres e do sangue dos vivos. Entre os tipos dos pesmas heróicos, o mais notável é Marco, o Cid Roland da Servia. Mas, percorrendo o cancioneiro sérvio, são as canções de amor as que mais nos encantam. Terminaremos este ligeiro artigo com uma canção amorosa, que rompe dos lábios de uma rapariga, Otter Dac Leito, um fogo abrasador me devora, ninguém, durante a noite, está à minha direita ou à minha esquerda, revolvo com o meu corpo a coberta, e com a coberta as, minhas dores. E o namorado responde-lhe, ó me leva, assenta-te a meu lado. Nós não somos selvagens, nós sabemos onde se deve beijar, as viúvas entre os olhos, as solteiras entre os peitos. Fim.